música autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lázari.
Fala, amantes da música, sejam bem-vindos e vamos direto ao assunto. Porque no terceiro episódio, lá na segunda temporada do Clube, nós contamos a história do começo de uma das bandas mais importantes da minha geração noventista, o Nirvana. E também discorremos sobre a música que revolucionou a indústria fonográfica, Smells Like Teen Spirit. Kurt Cobain, o líder e principal compositor da banda, tirou o Nirvana do underground e o levou ao mainstream. Não só isso, ele também flertou com o pop e até desbancou o astro Michael Jackson das paradas lá. Como assim, né? Aquilo não fazia o menor sentido. O grunge nem sequer foi um movimento organizado. Pelo contrário, era pura rebeldia e atitude transgressora. Na primeira parte, no episódio 13, eu lamentava não ter conseguido contar todo o desfecho dessa história, que tem um final bem triste, né? Vocês sabem. E pode ter até demorado, mas esse dia chegou. Na temporada das continuações, vamos voltar ao passado, vamos voltar ao grunge para reviver Nirvana e a melancólica Heart-Shaped Box. Alguns recados se fazem necessários antes de irmos direto ao ponto. Lembro que o Clube da Música Autoral é um podcast independente que disputa espaço com os gigantes da podosfera. Graças aos nossos ouvintes sensíveis, conseguimos manter viva a missão de contar as histórias das músicas. Por isso, reforço, se você vê valor no que fazemos aqui, cogite a possibilidade de ser um sócio. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. No mesmo site do clube, você também encontra o texto narrado aqui e ilustrado com fotos e vídeos. E no nosso Instagram tem a postagem carrossel lá para você interagir visualmente com os personagens citados nesse episódio. Ao final, se você ficar com vontade de ouvir Nirvana, e provavelmente você vai ficar, aviso que terá uma playlist com todas as músicas que foram usadas nesse podcast para você ouvir no Deezer, no Spotify e no YouTube. Ó, e não esquece de indicar esse episódio para um amigo grunge lá dos tempos do colégio. Quem sabe só falta essa conexão para vocês voltarem a trocar ideia, né? Pois é, esse mundo virtual é tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. De repente é isso que falta. Manda para ele. O que nós fazemos aqui no clube é simples, mas é tudo feito com muito carinho. Ó, e se você preferir apoiar a gente de outra forma, você pode jogar uma moeda agora mesmo no nosso chapéu. Faz um pix, use o nosso e-mail como chave, que é clubedamusicaautoral@gmail.com. Olha que época boa, quando ser um adolescente bem-sucedido significava ter uma banda de rock, né, Cocão? Bom, chega de saudades, a partir de agora, com respeito e sem ser vago, rode a vinheta. Porque vamos voltar a falar de Nirvana.
Clube da Música Autoral.
Talvez fosse o verão de 1990 e Kurt Cobain, vocalista de uma banda de rock desconhecida, convidou sua namorada para tomar uns drinks e consumir uns tóxicos no seu minúsculo apartamento em Seattle. Ela topou e chamou também outra amiga, Kathleen Hanna, vocalista da banda punk feminista igualmente desconhecida, Bikini Kill. Ao entrar no apartamento de Kurt, Hanna sentiu um cheiro meio estranho. Sabe quando o anfitrião passa aquele bom ar rapidinho para desbaratinar o cheiro de chulé? Pois é, depois de uns drinks, já chapada, Hanna pegou um canetão e começou a escrever nas paredes do apartamento bagunçado a frase "Kurt smells like teen spirit", ou seja, Kurt tem cheiro de espírito adolescente. O tempo passou, Kurt largou aquela namorada, mas ficou fritando nas ideias da frase lá na parede, que além de representar um momento legal do casal, o influenciou a escrever uma música para o Nirvana que ele batizou com o nome Anthem. Mas assim que ele a apresentou à banda, o baixista Kurt Novoselic lembrou que era o mesmo nome de uma música lá do Bikini Kill. Kurt imediatamente ligou para Hanna, contou que a frase o havia inspirado e por fim perguntou se ela concordava que o nome da música fosse Smells Like Teen Spirit. Hanna achou engraçado, pois definitivamente Kurt não havia entendido aquela zoeira. E disse, ah, ok, tudo bem, se você acha legal, pode usar o nome. E eis que surge o título do hino de uma geração de jovens adolescentes, Smells Like Teen Spirit. O que Hanna não explicou para Kurt é que Teen Spirit era o nome de uma marca de perfume cafona. Também, né, talvez nem adiantaria, porque Kurt Cobain era um cara totalmente alheio a essas referências. Na verdade, ele, na época com 23 anos, achou que a frase era um elogio ao seu espírito revolucionário que influenciava adolescentes. Cá entre nós, olhando por essa vertente simplista e até inocente, tenho ainda mais certeza de que o Nirvana foi um erro na história da música, mas, né, um feliz erro. Porque, cara, como assim, né, Kurt Cobain, o maluco zoado do colégio, o anti-herói, o anti-sucesso, o anti-popular? É até um contrassenso saber que esse cara se transformou no artista mais influente da cultura pop dos anos 90, mas é fato. Faz assim, Cocão, vamos voltar essa fita para continuar essa história. Nevermind foi lançado no dia 24 de setembro de 1991 e já nasceu como um grande sucesso de vendas, o que contrariava os ideais puritanos do grunge. Quando o videoclipe chegou na MTV, quebrou todos os recordes de audiência, Nevermind estava vendendo 300 mil cópias por semana. O baterista Dave Grohl havia acabado de entrar na banda e estava enlouquecido, abre aspas. Eu estava na maior banda com o maior compositor da minha geração e a única coisa que eu precisava fazer era fechar os olhos e tocar, como se fosse o último dia da minha vida. E foi somente isso que eu fiz. Fecha aspas. Porém, o sucesso, as groups, a imprensa, nada daquilo combinava com o movimento que nasceu em 1981, quando os garotos de Seattle montaram a banda mais barulhenta do pedaço e a batizaram como Green River. Faz tempo, hein? 1981. Muitos consideram Green River os precursores do grunge. Seus ex-integrantes formaram as primeiras bandas importantes daquela geração, como o Mudhoney, o Pearl Jam, Mas o Green River é notável também, porque são considerados inventores do termo grunge. Eles enviaram uma fita demo para um fanzine de Seattle, onde apresentaram um som sujo, denso e ameaçador que ninguém sabia como catalogar aquilo, nem eles mesmos. Sem muita paciência para essa falta de identidade sonora, a galera do fanzine os chamou de grunge, uma gíria americana para alguém ou algo que é repugnante e que também se refere à sujeira. Aquilo pegou e logo ser grunge se tornou um reconhecimento aos bem-sucedidos barulhentos. No final dos anos 80, as bandas de Seattle passaram a disputar quem era mais sujo. No conceito puritano, ser grunge não era só fazer um som barulhento e despretensioso. Grunge, que era grunge, detestava bandas mainstream lapidadas por gravadoras e tal, como Aerosmith, Scorpions, Van Halen, etc. Isso sem falar na postura glam rock dos metaleiros dos anos 80, né? Grunge, que era grunge, demonizava o sucesso, as grupos e qualquer tentativa suspeita de escalada ao mainstream era execrada. Daí, eu te pergunto, caro ouvinte, em que se transforma o Nirvana após o estouro de Nevermind? Na minha opinião, eles se tornam pop. Inicialmente, a banda foi resistente ao título e tratavam tudo aquilo na zoeira, mas a responsabilidade era imensa. O cheiro de espírito adolescente fez de Kurt Cobain um ídolo juvenil, tal qual um dia foi John Lennon, de quem Kurt era fã. Lennon sofreu as consequências da fama. E Kurt seguia o mesmo caminho. Abre aspas. Metade do tempo eu sou um babaca niilista. Sou sarcástico para cacete às vezes. E em outros momentos ainda sou vulnerável e sincero. É basicamente assim que as músicas surgem. Como uma mistura desses dois lados. E é assim que as pessoas da minha idade são. Fico puto com as mesmas coisas que me deixavam puto alguns anos atrás. Fico puto com tudo no geral. Então, essas canções são sobre a minha batalha com as coisas que me irritam. Fecha aspas. Disse Kurt Cobain ao se mostrar incomodado com a babação de ovo em cima dele. Mas quanto mais ele desprezava a imprensa e os fãs, mais eles se identificavam com o espírito anti-herói. Kurt definitivamente não tinha estrutura psicológica para lidar com aquilo. Na sua adolescência, ele chegou a morar debaixo da ponte e é sobre isso que fala a canção Something in the Way. Something in the way. Que reviravolta, né? O mesmo cara que agonizava debaixo de uma ponte sem apoio familiar estava agora rico e famoso, tendo sua atenção disputada até pelo vocalista do Guns N' Roses, que nessa época ainda surfava no sucesso do disco Appetite for Destruction. Apesar de os grunges o detestarem, Axl Rose parecia não entender nada daquilo e deu a maior força pro Nirvana no começo da carreira, sabia? Ele até apareceu com um boné onde está escrito o nome da banda no clipe Don't Cry. Mas Kurt Cobain detestava o estilo de vida posudo de Axl e a rivalidade entre os dois começou após o lançamento de Nevermind, quando o Nirvana estava lotando todos os clubes dos Estados Unidos. Danny Goldberg era o empresário da banda na época e em seu livro ele contou sobre a vez que Kurt saiu de fininho pela porta dos fundos de uma casa de show só para evitar encontrar com X-Rose, que estava junto com o presidente da gravadora. O vocalista do Guns teria ficado super ofendido e, a partir daí, começa a rusga. É interessante porque isso chegou aqui no Brasil também. Eu mesmo fui da turma dos punks, né, do Nirvana, andava com a camisa rasgada, cabelo sebento e tal, enquanto a galera mais polida gostava de Guns N' Roses, Aerosmith, pá. Confesso que até hoje, sem nenhum motivo justificável, ainda sustento um certo desprezo pelo Guns N' Roses. Mas vou melhorar isso, tá? Prometo. Ok, shows lotados, aparições na MTV a cada meia hora e, além dos tietes anônimos, até famosos estavam tentando pegar carona no sucesso do Nirvana. O baixista Kurt Novoselic era um cara bem de boa, né? Apesar do seu estilo desengonçado no palco, né? Ele tinha 2 metros de altura, mas conseguia tirar tudo aquilo de boa. Dave Grohl, por sua vez, estava no lugar mais confortável da banda. Nenhum baterista havia se consolidado até então, porque, né, era um entra e sai de baterista sem fim, então ninguém esperava muito do baterista, apenas que ele tocasse com muita energia, e nisso Dave Grohl nunca decepcionou. Obviamente que Kurt Cobain, como líder, cantor, compositor e guitarrista, ficou sobrecarregado com todo aquele oba-oba e teve pouco apoio. Não digo apoio profissional de agentes, empresários, nada disso, isso ele tinha. O que faltava era apoio emocional, ele precisava de uma esposa, de uma namorada, ponta firme, que segurasse a onda, sabe como é? Mas o que ele teve foi exatamente o contrário disso, porque começou a namorar Courtney Love. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Courtney Michelle Cobain. Ela nasceu em São Francisco, Califórnia, no dia 9 de julho de 1964. Ela é 3 anos mais velha que Kurt, mas isso não significava nada. Courtney era uma namorada completamente inconsequente. O casal se conheceu em janeiro de 1990 na discoteca Satyricon em Portland, quando eles ainda tocavam em bandas do underground. Courtney era guitarrista e vocalista da banda Holy. Love e Cobain começaram a namorar oficialmente só em outubro de 1991. Ela já tinha investido, mas Cobain era evasivo, furava nos encontros, porque de fato, ele não tinha certeza se queria mesmo um relacionamento sério com ela. Abre aspas. Eu estava determinado a ser um solteirão por alguns meses, mas imediatamente eu passei a gostar tanto de Courtney que era uma luta muito difícil ficar longe dela por tanto tempo. Fecha aspas. Disse Kurt em uma entrevista quando o namoro chegou aos tabloides e isso aconteceu após os dois serem vistos juntos usando drogas. Daí por diante, assumiram o romance que viria por se tornar um dos mais icônicos da história da música. Os jornais da época noticiavam que a maior parte das atividades do casal eram relacionadas ao uso de drogas, especialmente heroína e LSD. Kurt não negava isso, mas justificava que a droga injetável era um remédio que ajudava a amenizar as dores que sentia com uma doença crônica no estômago. A verdade é que Kurt já estava viciado em heroína desde 1990. O casal embarcou lá num rolê muito louco. Courtney Love chegou a salvar a vida de Kurt Cobain de uma overdose que ele teve um dia antes de participarem do Saturday Night Live, em 1992. Love descobriu também nesse dia que ela estava grávida de Cobain. Em 24 de fevereiro de 1992, após 3 meses de namoro, eles se casaram na praia de Waikiki, no Havaí. Love usou um vestido de cetim e renda e Cobain usava um pijama verde porque, segundo ele, havia ficado com preguiça de vestir um smoking. Semanas depois, Cobain disse, abre aspas, eu não posso acreditar no quanto estou feliz. Às vezes até me esqueço de que eu estou em uma banda. Eu estou cego pelo amor. E sei que isso soa constrangedor, mas é verdade. Eu poderia desistir da banda agora mesmo. Não importa mais nada, mas estou sob contrato. Fecha aspas. Muitos amigos próximos, principalmente os que conheciam o passado sinistro de Courtney, eram contra o enlace e já havia rumores de que ela queria dar um golpe no baú, influenciando as decisões de Kurt, que era um cara totalmente desapegado de suas conquistas. A notícia de que Courtney estava grávida surgiu como uma esperança ao casal, já que Kurt estava indo para a reabilitação e Love havia prometido parar com a heroína. Mas a imprensa vazou a notícia de que ela teria usado drogas grávida. Foi mais do que suficiente para que os tabloides da época começassem a levantar polêmicas. Era discutido na imprensa, por exemplo, se existiria a possibilidade de a filha do casal, Frances Bean, nascer viciada em heroína, ou até mesmo se a droga poderia interromper a gravidez e a situação ficaria ainda pior após o nascimento de Frances, que foi no dia 18 de agosto de 1992. Porque o serviço do Departamento de Crianças de Los Angeles, onde os dois moravam, convocou o casal ao tribunal e declarou Kurt e Courtney inaptos. A justificativa foi que o uso de drogas poderia afetar a criação da filha. Como consequência, a guarda do bebê, com somente 2 semanas de vida, foi passada à irmã de Courtney. Isso durou apenas algumas semanas, porque o casal concordou em fazer exames de urina regularmente e em receber visitas periódicas de um assistente social. Assim, eles puderam recuperar a guarda da filha. Aquele casamento estava destinado ao fracasso, muito devido ao uso de drogas, sim, mas principalmente pelos constantes desentendimentos. Kurt, que era depressivo desde os 7 anos de idade, ameaçou se suicidar e induziu overdoses por diversas vezes. Isso acontecia principalmente quando ele sentia que estava prestes a ser traído por sua mulher. No dia 31 de março de 1993, ele se internou em mais uma reabilitação, mas fugiu pouco tempo depois, literalmente sumindo do mapa e não dando notícias a ninguém. Essa era a rotina pessoal do líder da maior banda dos anos 90 até então. Com o grunge no mainstream, logo a concorrência chegou, porque as gravadoras não perderam tempo e qualquer banda de rock de Seattle era prontamente contratada. O Pearl Jam, que havia lançado o icônico álbum Ten 1 mês antes de Nevermind e até então estava ofuscado, acabou sendo impulsionado pelo sucesso do videoclipe de Smells Like Teen Spirit e também chegou ao topo das paradas. Soundgarden, Temple of the Dog e Alice in Chains foram todos catapultados. A Rolling Stone apelidou a cena de Seattle como a nova Liverpool em comparação com a revolução promovida pelos Beatles nos anos 60. A indústria da moda não perdeu tempo também e lançou a moda grunge, transformando as camisas xadrez e calças rasgadas em grife. Os críticos afirmavam que o grunge era uma moda passageira e pode até ter sido, mas o fato é que, desde que a mídia descobriu os hippies nos anos 60, esse era o maior movimento comportamental e estético desde então. Mas essa hype da mídia popularizou o termo grunge e fez os membros puritanos da cena de Seattle começarem a se referir como a palavra G, numa isolada tentativa de não se misturar com a distorção do estilo. Mas, como eu já disse aqui, foi tudo em vão. O grunge ficou pop. E não se esqueça, Kurt Cobain e seus amigos do Nirvana foram os culpados disso tudo. Eles destruíram o grunge, diziam os radicais. Alheio a tudo aquilo, completamente viciado, Kurt insistia em repetir a frase, abre aspas, famoso é a última coisa que eu queria ser, fecha aspas. O Pearl Jam também sentiu o peso do sucesso, com grande parte da atenção da mídia recaindo sobre o vocalista Ed Vedder. Aquilo foi loucura demais, porque movimentava milhares e milhares de dólares. Inicialmente, sem imaginar o sucesso que iriam alcançar, a banda tinha decidido dividir os royalties igualmente, mesmo que Kurt tivesse escrito sozinho a maioria das músicas. Pouco tempo depois, o vocalista mudou de ideia e quis alterar a divisão para levar a maior parcela dos lucros. Grohl e Novoselic não se opuseram ao pedido de Cobain, mas pouco tempo depois o vocalista propôs que o acordo fosse retroativo ao lançamento de Nevermind, que era exatamente onde estavam os grandes lucros, daí os desentendimentos entre os integrantes foi inevitável. Por pouco, o Nirvana não acabou nessa época. Mesmo com tantos altos e baixos, eles ainda conseguiram eternizar muitos momentos, porque em meio a rumores de que o Nirvana estava se separando devido à saúde de Cobain, ocorreu o show no Reading Festival, na Inglaterra, considerado pela imprensa como um dos shows mais memoráveis da carreira do grupo. A gravadora, né, os chefões, por sua vez, não estavam nem aí para essas picuinhas. Eles queriam era vender discos e aproveitar a boa fase. O próximo disco do Nirvana deveria ter sido lançado no final de 1992, mas devido ao descontrole, acabou sendo adiado. Como eu sempre digo, não basta ter talento, tem que ter sorte e dar lucro. Então, o Nirvana foi convidado para se apresentar no MTV Video Music Awards daquele ano, e foi sensacional. Eles queriam tocar a música nova, Rape Me, que significa estupre-me, mas a emissora vetou. Porém, assim que o apresentador anuncia o Nirvana, veja o que Cobain fez.
And now for all your lawn care needs, it's Nirvana!
Os organizadores que estavam ao vivo quase chamaram os comerciais, foi um susto daqueles, mas por fim tocaram a música combinada, que era Lithium. Nessa cerimônia, a banda recebeu vários prêmios, entre eles Melhor Videoclipe Alternativo e Artista Revelação. Rape Me foi censurada pela MTV, mas era uma música inevitável e precedia o próximo lançamento da banda, que é simplesmente o meu álbum preferido, In Utero.
Rape me, rape me, my friend, rape me, rape me again.
In Utero foi lançado no dia 14 de setembro de 1993, quase um ano depois do cronograma da gravadora. A censura imposta pela MTV fez Rape Me rapidamente se tornar uma das principais canções do novo disco. Na letra que Cobain escreveu, nos intervalos de mixagem de Nevermind, ele diz: estupre-me, estupre-me, meu amigo, estupre-me novamente. Cara, é muito pesado isso daí, né? Kurt Cobain concebeu Rape Me como uma canção anti-estupro, mas existe uma outra versão de que Rape Me simboliza o desgosto de Kurt Cobain quanto à cobertura da mídia em relação à sua vida pessoal, pois ele se sentia violado, estuprado. Antes de darmos um giro pelas faixas de In Útero e abrilhantar a nossa playlist, quero ler para vocês o pronunciamento que o ex-baterista Dave Grohl fez sobre esse disco recentemente. Ó. Abre aspas. Nevermind foi intencional. Por mais que qualquer revisionista possa dizer que foi uma versão inventada do Nirvana, não foi. Nós fomos lá para fazer aquele disco. Ensaiamos horas, horas e horas, dia após dia, para chegar a Nevermind. Mas In Útero era tão diferente. Não houve nenhum processo trabalhoso, foi apenas blur. Saiu, simplesmente saiu como um expurgo e foi puro e natural. E de ambas as coisas eu estou muito orgulhoso. O exercício estruturado de fazer Nevermind versus o expurgo imprudente de fazer In Útero. Se você conseguir fazer um desses álbuns durante a sua vida, terá muita sorte. Temos dois em sequência e isso é incrível. Obviamente, In Útero foi uma resposta direta ao sucesso e ao som de Nevermind. Nós apenas nos empurramos na outra direção. Tipo, ah, é sério? É isso que vocês gostam? Bem, aqui está o que vamos fazer agora. Mas é um álbum difícil de ouvir do começo ao fim, para mim, por ser tão real e por ser uma representação tão precisa da banda na época. Traz de volta outras memórias, faz minha pele ficar arrepiada. Fecha aspas. Essa é a opinião de Dave Grohl. In Útero abre com a faixa Seventh Servants. Essa é uma das canções mais autobiográficas de Kurt. Ele fala de sua infância, da separação traumática de seus pais e até passa um pano para sua esposa doidona, que era chamada de bruxa na época. Seventh Servants é o mais puro creme do grunge, sujo e jocoso. Na segunda faixa, o que ouvimos é a impactante Scentless Apprentice, e fica claro que Kurt Cobain quer soar irritante. Ele quer incomodar, tem algo ali que precisa ser expelido. Na época em que eu ouvi essa música, eu pensei, cara, que é isso, mano? Perturbador, né? Esta música foi inspirada no romance Perfume, que fala sobre um homem nascido com um olfato incrível, mas sem cheiro próprio. A música surgiu de uma ideia de arranjo de Dave Grohl. Kurt disse no começo que achou o arranjo ruim, mas não quis ferir os sentimentos do baterista.
Yes, I'm leaving, now that you're leaving, soon as you can pay.
Pulando Rape Me, que já comentei, temos a faixa Frances Farmer, Will Have Her Revenge on Seattle. Frances Farmer foi uma atriz que atuou em vários filmes populares dos anos 30 e 40, mas desenvolveu uma reputação de ser muito difícil no set. Em 1942, ela foi presa por dirigir embriagada e cometeu o erro de ir para o México, o que violou a sua liberdade condicional. Quando ela voltou, ela foi colocada em uma instituição onde sofreu tratamentos de choque e até lobotomia. Uma baita história doida essa. Outro detalhe é que a filha de Kurt também se chama Frances, mas não por causa dessa Frances, e sim por causa da Frances McKee, do The Vaselines, uma banda punk escocesa do início dos anos 90.
I'm not like them, back in town, the sun is gone.
Dump é a sexta faixa de In Utero. Para os fãs não tinha nada de inédito, porque ela já estava circulando nas demo tapes da banda há um tempo, desde o Reading Festival. Isso ficou claro quando o público começou a cantar junto no show de lançamento. Dump fala sobre a importância de ser uma pessoa alheia aos problemas do mundo e sobre os pequenos prazeres simples e bobos da vida. Em Very Ape, Kurt deixa claro que preferia sempre estar entre mulheres a homens, fazendo um comparativo com primatas. Existe também um mito de que essa música se refere diretamente a uma atitude machista do público argentino quando uma multidão enfurecida atacou a banda Calamity Jane, formada por mulheres, que abria o show do Nirvana em 1992 na Argentina. Em Milkit, Cobain diz que é seu próprio parasita, abre aspas, eu não preciso de um hospedeiro para viver, nós nos alimentamos um dos outros e podemos dividir nossas endorfinas, fecha aspas. Essa música faz parte do contexto de In Utero, que explora temas médicos e, de certa forma, também parece ser sobre o amor, aquele amor doente entre Cobain e Love. Penural Tea, talvez seja uma das mais melancólicas e profundas do álbum. O chá de poejo, que Cobain cita na letra, pode induzir um aborto quando bebido em grandes quantidades. Eu entendo essa música como uma conversa entre mãe e filho, e ele, na posição de feto, desejando ser abortado. o convite para um chá é para que sua mãe o mate. Pesado, né? Radio Friendly Unit Shifter é a 10ª faixa de In Utero. De acordo com Kurt Cobain, essa música é uma música descartável, apenas um monte de linhas de poesia aleatórias jogadas juntos. O título original da música era 4-Month Media Blackout, que significa 4 meses de apagão na mídia, uma referência ao final de 1991 e começo de 92, quando Smells Like Teen Spirit estava nas paradas. Essa também foi a música de abertura dos últimos shows do Nirvana entre 1993 e 94. Turrets é uma música de apenas 92 segundos de duração, com uma mistura de lamentos pouco compreensíveis, guitarras sobrecarregadas e bateria pulsante. A única letra completamente compreensível é no final, com Kurt Cobain gritando Cold Heart, coração gelado. Já o título se refere à síndrome de Tourette, que é um distúrbio neurológico associado a tiques como piscar, fazer caretas, fungar e limpar a garganta. E a 12ª música, que fecha em útero, é essa beleza aí, ó, All Apologies. Kurt Cobain raramente falava sobre essa música, apenas disse que era dedicada à sua esposa, Courtney Love, e à filha, Frances Bean. A música trata-se de tudo o que se esperava dele e das mudanças pelas quais passou, como um pedido de desculpas. Aberdeen, em Washington, o local onde a banda se formou, é um dos lugares mais nublados dos Estados Unidos e, segundo Cobain, é um dos menos receptivos. Ele menciona o sol nessa música, que refletia seu desejo de estar em outro lugar. Em algumas versões europeias do álbum, há uma música escondida 20 minutos após o término de All Apologies, chamada Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip. Essa música é uma das poucas em que Kurt canta abertamente sobre o uso de drogas. Em primeiro lugar, o título da música revela isso, né? Galões de álcool fluem pela tira. Usuários de heroína limpam agulhas com álcool para higienizar e matar doenças. No primeiro verso, ele fala: dói quando você tem que apertar aquela coisinha chata. É um fim de disco profético pelo que viria pela frente. Sex far away, a mill a day, a mill a sail, and fires make my heart. Quando o Nirvana gravou Em Útero, em fevereiro de 1993, eles queriam fazer um álbum cru e despojado, algo que os levasse de volta às suas raízes, contrariando quem gostou do polido e pop Nevermind. No entanto, a banda sucumbiu à pressão e acabou fazendo mixagens menos indigestas. Se você acha que esse disco é ácido, saiba que ele era muito pior. O crítico da Rolling Stone, David Frick, deu ao álbum 4,5 de 5 estrelas e escreveu a crítica mais icônica, na minha opinião, que é: Em Útero é um monte de coisas. Brilhante, corrosivo, enfurecido e pensativo. A maioria delas de uma vez só. Mas, mais do que qualquer coisa, é um triunfo da vontade. Em Útero é como Campari. Só a primeira dose desce um pouco amarga, depois vai, que é uma beleza. Cobain, inicialmente, queria que o nome do álbum fosse I Hate Myself and I Want to Die, que quer dizer eu me odeio e quero morrer. Na época, ele usava essa frase como uma resposta. Sempre que alguém lhe perguntava como ele estava, ele respondia eu me odeio e quero morrer. Kurt Novoselic convenceu Cobain a alterar o título. E Em Útero era o nome de um poema escrito por Courtney Love. Robert Fisher desenhou a capa e lembra que apenas seguia as orientações de Cobain. A capa do álbum é uma imagem de uma manequim transparente anatômica com asas de anjo sobrepostas. Cobain criou a montagem na capa traseira, que ele descreveu como sexo e mulher e em útero e vaginas e nascimento e morte. Que consiste, né, em modelos de fetos, partes de corpos deitadas em uma cama de orquídeas e lírios. A montagem tinha sido criada no chão da sala de estar de Cobain e foi fotografada por Charles Peterson. Era tudo tão estranho, mas, ao mesmo tempo, muito sincero. Podemos analisar que, em Nevermind, Kurt Cobain levou a banda para o mainstream, mas em Útero, ele forçou o mainstream a vir para o Nirvana. Cocão, a partir de agora, vamos mergulhar em Heart-Shaped Box e sofrer juntos com o fim da maior banda anti-rock dos anos 90. Rode a vinheta.
Quem é?
Clube da Música Autoral.
Courtney Love havia dado a Kurt Cobain uma caixa em formato de coração com algumas peculiaridades em seu interior. Suspeita-se que até a droga preferida do casal estava lá. Esse gesto inspirou o título dessa canção, Caixa em Forma de Coração, Heart-Shaped Box. Nem toda a canção do Nirvana pode ser explicada observando as inspirações de Cobain. Por exemplo, o que ele quis dizer quando cantou essa parte da letra? Abre aspas. Eu estive trancado dentro de uma caixa em forma de coração há semanas. Eu fui arrastado para sua armadilha de piche magnético. Eu gostaria de poder comer o seu câncer quando você ficar preta. Alguns fãs pensam que a canção é apenas uma música de amor, mas o diretor do videoclipe de Heart-Shaped Box, Anton Corbijn, não teve uma interpretação definitiva da música. No entanto, ele sentiu que poderia refletir alguns aspectos da vida pessoal de Cobain, incluindo o seu relacionamento com Courtney Love. Abre aspas, não tenho muita certeza, nunca cheguei ao fundo disso, sabe? Alguma ideia sobre câncer na sociedade, assim como sobre o câncer organicamente falando, mas eu não sei. Quando gravamos o videoclipe, sendo sincero, não estava totalmente claro para mim o que Kurt Cobain pessoalmente tinha em mente sobre as letras dessa música. Havia coisas absolutamente pessoais, talvez para lidar com as drogas ou talvez para lidar com Courtney Love. fecha aspas. Respondeu assim Anton Kurbjian em uma entrevista. Daí já se percebe que desvendar a mensagem por trás de uma música cujo significado nem sequer o diretor do videoclipe sabia ao certo não é tarefa fácil. Mas acho que todos concordamos que o ponto inicial é Courtney Love. Heart-Shaped Box foi lançada como o primeiro single do álbum In Utero, chegando às lojas no dia 12 de agosto de 1993. O Nirvana era a maior banda do mundo e estava prestes a lançar um dos discos mais aguardados da década. Então, a expectativa pela sequência de Nevermind era enorme. O álbum In Utero e a música Heart-Shaped Box traziam informações sobre a obsessão de Kurt Cobain pelas partes do corpo humano. Repare quando ele canta, jogue seu cordão umbilical, assim eu consigo escalar de volta. E fala sobre doenças, né? Sobre o câncer que ele desejava comer, sempre com aquele sarcasmo que era a sua marca registrada. Kurt diz, para sempre em dívida com o seu inestimável conselho. Quem será que deu esse conselho, hein? Escalar de volta o seu cordão umbilical? Isso, ao meu ver, simboliza o regresso ao nascimento, ou seja, a volta ao útero. Assim, chegamos ao título do álbum. Mas, quem será que lhe deu esse conselho? Courtney já até disse em entrevistas que o tal cordão umbilical que Kurt queria escalar era o dela. Provavelmente, o conselho também era dela. Antes de ser gravada pelo produtor Steve Albini e ter sido remixada por Scott Litt, a versão original da música apresentava um solo de guitarra que, segundo o baixista Kurt Novoselic, parecia com o som de um maldito aborto acertando o chão. Suspeita-se que esse solo ao qual o baixista se refere é o que está na demo que foi gravada no Rio de Janeiro em 1993. Ouve só. Os solos indigestos, barulhentos e caóticos que encontramos nesse disco eram incentivados pelo produtor Steve Albini. Ao lado de Cobain, eles decidiram que essa seria uma forma de não deixar as músicas comerciais de forma alguma. Tanto que Steve abriu mão dos royalties desse disco. Ele recebeu a quantia de $100 mil fixos pela produção. Na concepção da dupla, os solos de In Utero seriam o contrário de Nevermind, cujos solos são melódicos e controlados. Kurt Novoselic foi voto vencido na maioria das vezes, mas em Heart-Shaped Box ele conseguiu controlar um pouco dessa desgraceira aí, e no final o solo ficou assim. Não sei se você se atentou, mas é isso mesmo que eu falei anteriormente. Nirvana veio ao Brasil poucos meses antes de finalizarem In Utero e meteram o terror aqui. Foi muito louco. Zoaram ao máximo, mas também gravaram a demo de In Utero no estúdio B da BMG Ariola. Eles participaram também de dois shows no Hollywood Rock, um em São Paulo e outro no Rio, Nesse intervalo, ficaram por aí, criando histórias de bastidores que até hoje são cultuadas. Aliás, o show em São Paulo é conhecido como o pior show do Nirvana e o João Gordo, do Ratos de Porão, afirma que a culpa é dele, pois envenenou as ideias dos membros do Nirvana, metendo o pau nas marcas patrocinadoras do festival. Cara, esse show foi caótico. Pessoas em silêncio, assistindo o que mais parecia um ensaio ruim. Mas, voltando aqui ao tema, Kurt Cobain começou a escrever Heart-Shaped Box no início de 92. Abandonou o projeto, retomando quando ele e sua esposa, Courtney Love, se mudaram para uma casa em Hollywood Hills. Love disse que ouviu escondida Kurt trabalhando no riff dessa música e achou sensacional. Daí ela perguntou para ele se poderia usar o riff para uma de suas músicas no Hole. Kurt mandou ela se fuder e fechou a porta. Originalmente, a música se chamava Heart-Shaped Coffin, que fazia referência não a uma caixa e sim a um caixão. Cobain contou com a ajuda da banda para finalizar a música. Dave Grohl fez uma das levadas de batera mais pulsantes e empolgantes do Nirvana nessa canção. E quando eles tocaram juntos, perceberam o quanto era boa e representava o álbum.
Jussão, se liga só. O Kurt Cobain disse que o refrão "Hey, wait, I've got a new complaint" foi um exemplo de como ele foi percebido pela mídia. E disse que a música foi inspirada em documentários sobre crianças com câncer. Quem revelou essa curiosidade foi Charles Cross, em uma biografia sobre Kurt Cobain, onde considerou a frase "Eu queria poder comer o seu câncer quando você ficar preto" como a declaração de amor mais estranha de todos os tempos. Dizem que a composição de Heart-Shaped Box foi finalizada no Brasil, mas a versão final foi gravada um mês depois, em fevereiro de 93, em Cannon Falls, Minnesota. Antes do lançamento do álbum, a faixa foi remixada por Scott Litt, e essa é a versão que conhecemos. Mas, para encerrar minha participação aqui, eu quero indicar uma versão de Heart-Shaped Box feita por uma cantora e pianista britânica chamada Anaka. Beleza? Valeu!
She eyes me like a Pisces when I am weak. I've been locked inside your heart-shaped box for weeks. I've been drawn in. Hey, wait, I got a new complaint. Forever in debt to your priceless advice. Your advice.
aproveitando a indicação do Cocão, lembro da playlist, tá? Se você ficar com vontade de ouvir Nirvana, no Deezer, no YouTube e Spotify tem uma playlist com todas as músicas que o Cocão usou nesse episódio. Em Útero foi um sucesso, não é o tipo de disco que alavanca bandas, mas sucesso é subjetivo quando falamos de Nirvana. Um mês depois, o Nirvana gravou o acústico MTV em Nova York, que veio a se tornar um disco póstumo, porque foi lançado após o fim do Nirvana e a despedida de seu vocalista. Isso porque as neuroses de Kurt, que o levaram à morte, haviam se agravado durante a turnê de divulgação de In Utero. E é aí o início do fim. A turnê europeia do Nirvana foi paralisada na Alemanha. Kurt foi diagnosticado com bronquite e laringite. Ele viajou para Roma e lá se encontrou com sua esposa. Na manhã seguinte, quando Love acorda, percebe que Cobain teve uma overdose após misturar champanhe e flunitrazepam. Ele foi imediatamente levado para o hospital e passou o resto do dia inconsciente. Após 5 dias, Cobain foi liberado e voltou para Seattle. Love disse que esse incidente não foi a primeira tentativa de suicídio de Cobain. No dia 18 de março de 1994, ela telefona para a polícia para avisar que Cobain era um suicida e que tinha se trancado em um quarto com uma arma. A polícia chegou rapidamente e confiscou várias armas, uma garrafa e pílulas de Cobain, mas ele insistia que não era um suicida e que tinha se trancado no quarto para esconder-se de Love, que o estava ameaçando. Interrogada pela polícia, ela desconversou e amenizou a situação. Love estava decidida a internar Kurt. Ela mobilizou amigos, executivos da gravadora e até aproximou um amigo íntimo de Kurt Cobain do passado, Dylan Carson, o cara que vendeu a Cobain o rifle usado em seu suicídio. A intervenção de Courtney não teve sucesso. Pelo contrário, Cobain teve uma explosão de raiva e insultou os amigos que tentavam convencê-lo a se internar. Quando a raiva passou, ao fim do dia, ele concordou em passar pelo programa de desintoxicação. Cobain chegou ao centro de recuperação Exodus, em Los Angeles, Califórnia, no dia 30 de março e estava de boa. Passou o dia conversando com os médicos e conselheiros sobre o seu vício, sobre problemas pessoais. Ele brincou com a sua filha, Frances, pela última vez, né? E até conversou com seu pai, pela última vez também. Cobain não teve nenhuma recaída, mas na noite seguinte saiu para fumar um cigarro e sabe-se lá como pulou um muro de 6 metros de altura. Com um cartão de créditos, ele pegou um táxi até o aeroporto e voou de volta para Seattle. Curiosidade, nesse voo, ele se sentou ao lado de Duff McKagan, do Guns N' Roses. O baixista diria mais tarde que, conversando com Kurt, ele notou que algo estava errado. Ao longo dos dias 2 e 3 de abril, Cobain foi visto em diversas localidades ao redor de Seattle, mas a maioria de seus amigos e familiares não tinha conhecimento de seu paradeiro. Em 3 de abril, Love contratou um detetive privado, Tom Grant. Dias depois, surgiram os primeiros rumores de que o Nirvana iria se separar, porque, devido ao desaparecimento de Kurt, os empresários anunciaram a desistência do Lollapalooza. O cara literalmente desapareceu. Ninguém tinha notícia de Kurt Cobain até o dia 8 de abril, quando ele é encontrado morto em sua casa em Washington. Um eletricista que tinha chegado para instalar um sistema de segurança o viu deitado e, apesar de ter notado uma pequena quantidade de sangue que saía da orelha de Cobain, inicialmente acreditava que ele estava apenas dormindo, até notar a arma apontada para o queixo. Uma alta concentração de heroína e vestígios de Valium também foram identificados na autópsia e descobriram que o corpo de Kurt estava lá por dias. O relatório do legista estimou que ele faleceu no dia 5 de abril, ou seja, 3 dias antes. Kurt Cobain faz parte do fatídico Clube dos 27. No velório de Kurt Cobain, Courtney Love leu trechos do bilhete suicida que ele deixou para a multidão, chorando e o amaldiçoando. Depois, distribuiu algumas roupas dele para os que ainda permaneciam no local. Dave Grohl disse já imaginar que Cobain iria morrer cedo. Abre aspas. Às vezes, você apenas não pode salvar alguém de si. E, em alguns aspectos, você deve se preparar emocionalmente para que isso seja realidade. Fecha aspas. Frances Bean, a filha do casal, espalhou as cinzas de Cobain em um riacho em Olímpia, a cidade onde ele havia escrito a maioria de suas canções. Em 2017, Frances, que raramente fala sobre o pai, fez a seguinte homenagem. Abre aspas. Hoje seria seu aniversário de 50 anos. Te amamos e sentimos sua falta. Obrigado por ter me dado o dom da vida. Para sempre sua filha. Frances Bean Cobain. Fecha aspas. Porra, mano, Kurt Cobain morreu, cara. Eu estava só descobrindo na época as primeiras camadas da música. Lembro que fiquei bastante chateado e eu seria vago se não comentasse sobre algumas teorias em torno da morte do líder do Nirvana. Então, vamos lá. O principal proponente da existência de uma conspiração em torno da morte de Cobain é Tom Grant, o investigador particular contratado por Courtney Love após o desaparecimento de Cobain da reabilitação. Grant ainda estava em contato com Love quando o corpo de Cobain foi encontrado e, pela sua reação, ele acredita que se trata de um homicídio. Existem algumas peças-chave para a teoria de Grant, como, por exemplo, o cartão de crédito. Love disse a Grant para cancelar o cartão de crédito do seu marido, a fim de descobrir onde ele estava e trazê-lo de volta para a reabilitação. No entanto, Grant não entendia por que ela queria cancelar o cartão de crédito, afinal, seria mais fácil localizá-lo se ele ainda estivesse ativo. Depois da morte de Cobain, relatórios do banco mostram que uma pessoa tentou passar o cartão dele. No entanto, outras análises posteriormente revelam que isso se deve a um problema no sistema do banco. Suspeito, né? Níveis de heroína na corrente sanguínea. Kurt Cobain tinha 1,2 miligramas por litro de heroína em seu sangue, 3 vezes mais que uma dose letal. Mesmo para um grande viciado em heroína, isso era fatal, fatalíssimo. Grant argumenta que Cobain não poderia ter injetado em si mesmo tal dose e ainda ser capaz de puxar o gatilho. Também não acredita que Cobain tenha sido morto pela dose de heroína. Ele sugere que a droga foi usada para incapacitá-lo antes do tiro de espingarda final ser administrado pelo agressor. Nota de suicídio. Enquanto trabalhava para Courtney Love, Grant teve acesso ao bilhete suicida de Kurt e usou sua máquina de fax para fazer uma fotocópia. Depois de estudar a carta, Grant avaliou que era, sim, uma carta escrita por Cobain, mas, ao invés de sua morte, a carta anunciava sua intenção de deixar Courtney Love. Segundo o detetive, apenas algumas linhas podem ser conectadas ao suicídio e não a carta toda. Kurt começa a carta direcionando-a para Boda, seu amigo imaginário da infância, e é um conteúdo assim bem intrigante, tá? No site do clube, você pode conferir a carta na íntegra. Após ser analisada por vários profissionais, alguns peritos concluíram que a carta foi escrita inteiramente pelas mãos de Cobain, mas outros tiveram resultados inconclusivos. Vale lembrar também que o primeiro a sugerir um possível homicídio foi o jornalista Richard Lee, após ter acesso ao local da ocorrência e notar a quase absoluta ausência de sangue, uma discrepância, segundo ele, principalmente por se tratar de um tiro a queima-roupa. Apesar de todas essas teorias, policiais de Seattle e até o empresário do Nirvana da época desmentiram a conspiração e mantiveram a morte como um suicídio. A família de Cobain também aceitou essa versão. Mesmo entre os que rejeitam a teoria de homicídio, muitos afirmam que as atitudes de Courtney Love levaram Cobain a tirar a sua própria vida. Em uma das poucas vezes que Courtney falou sobre a teoria, e isso foi durante uma entrevista em 1998, a resposta foi em tom cômico. Ela disse que adorava a teoria e achava genial. O fato é que o comportamento provocativo de Courtney Love elevava seu ibope e, após a morte do marido, ela foi alçada ao sucesso, não só na música, mas também nas telonas, tendo contracenado ao lado de grandes estrelas de Hollywood e foi até indicada ao Globo de Ouro. Quanto ao Nirvana, seria impossível manter esse projeto musical sem ele. Então, a banda morreu junto com Kurt Cobain. Posteriormente, Kurt Novoselic ingressou em algumas bandas sem grande repercussão na mídia e encontrou-se na participação política, integrando grupos e conselhos com ênfase na reforma eleitoral dos Estados Unidos. Já Dave Grohl, o cara que só precisava esmurrar sua bateria como se não houvesse amanhã, após o baque da morte do amigo, montou sua própria banda e no futuro viria a se tornar o cara mais legal do rock. Mas isso já é assunto para outro episódio. Essa é a sexta temporada do Clube, a temporada das continuações. E hoje encerramos a curta e intensa saga do Nirvana. Quero agradecer aos sócios diretores que fazem parte da mais alta patente desse clube: Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, João Júnior Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jax Liston, Liston Júnior e André Fonseca. Reitero que, se você vê valor no que fazemos, considere ser um sócio desse clube. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Caso você queira apoiar de outras formas, lembro também do Pix do Clube, por onde você pode jogar uma moeda para a gente usando como chave o nosso e-mail, que é clubedamusicaautoral@gmail.com. Outra forma de colaborar com a nossa missão é divulgando, compartilhando nas redes sociais e comentando. Lembro que os melhores comentários serão lidos num episódio extra que Cocão e eu faremos ao fim dessa temporada. Então, participe! Sua mensagem é muito importante para nós. Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A edição é do Rogério Cocão Silva, a revisão é da Camila Espínola e do Gus Ferroni, a arte de vitrine é do Patrick Lima e a produção é minha, Gilson De Lázari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.